Senhores deputados, senhoras deputadas, bom dia. Vamos iniciar a nossa reunião, começando pelo ponto 1, distribuição de iniciativas legislativas. Deram entrada um conjunto de iniciativas que estão distribuídas. Chamava a atenção das senhoras deputadas e dos senhores deputados que, relativamente às três primeiras que vêm assinaladas na ordem, em anexo à ordem do dia que foi distribuída, a saber, o projeto de lei 107 do PSD, o projeto de lei 110 do CDS-PP e o projeto de lei 114 do Bloco de Esquerda, todos relativos à matéria de alteração ao Código Civil no que diz respeito à residência alternada de menores, uma vez que se trata de matéria que estava já, havia já outros diplomas que tinham sido distribuídos de iniciativas de outras bancadas, e que tinham sido distribuídas quer à senhora deputada Isabel Moreira, quer à senhora deputada. Não era estas. Ah, era à senhora deputada Joacine Catar Moreira, peço desculpa. E uma vez que este é um debate que já está agendado para plenário, foram, por indicação minha, enviados à senhora deputada Joacine para que no seu relatório, havendo tempo disso, poder ainda mencionar estas três novas iniciativas que incidem exatamente sobre a mesma matéria. E, nesse sentido, portanto, estes três primeiros projetos de lei, 107, 110 e 114, estão já distribuídos e serão ou não apensos ao relatório que a senhora deputada Joacine Catar Moreira haverá de apresentar nesta comissão. Passamos, então, portanto, ao projeto de lei 123, que é apresentado pelo PEV e que tem por objeto a criação de um subsídio para vítimas de violência que são obrigadas a abandonar o lar. Trata-se de uma matéria relativamente à qual está já agendado também por arrastamento para o dia 12 os diplomas que estão agendados para esse dia nesta matéria e ao qual este vai por arrastamento estão distribuídos às senhoras deputadas Isabel Moreira e Elza Paes. Eu perguntava, porque me parece mais útil que alguma de vós possa ficar, senhora deputada Cláudia Santos.
Sim, nós, muito obrigada, senhor Presidente. Nós propunhamos que este ficasse com a senhora deputada Elza Paes.
Muito obrigado. Fica então o projeto de lei 123, fica com a senhora deputada Elza Paes, provavelmente para que no relatório que será apresentado relativamente a outra iniciativa que também está sob a sua responsabilidade, será também feita referência a esta iniciativa do PEV. Temos depois o projeto de lei 124 do PAN, que tem que ver com uma alteração à legislação dos vistos Gold, ou seja, o programa de autorizações de residência para atividades de investimento. Eu pergunto quem são, se algum senhor deputado se voluntariza para ficar com o parecer, com o encargo do parecer relativo a esta matéria. Não tenho nenhum pedido, nenhuma. Senhora deputada Cláudia Santos, peço desculpa.
Muito obrigada, senhor Presidente. Se não houver nenhuma outra indicação, na nossa distribuição tínhamos previsto que fosse a senhora deputada Romualda Fernandes.
Senhora deputada Romualda Fernandes, assim será. Fica então com este projeto de lei do PAN, o 124, sobre o programa de autorizações de residência. Temos ainda uma outra iniciativa, esta do Bloco de Esquerda, o projeto de lei 125, que também baixou esta comissão, e que tem que ver com os prazos legais para a propositura da ação de investigação de paternidade e maternidade. Pergunto, Sra. Deputada Isabel Moreira, não havendo objeção, fica a Sra. Deputada Isabel Moreira com este projeto de lei também para relatar. Temos ainda o projeto de lei 126, que é uma alteração à lei da nacionalidade, neste caso do Partido Livre. A Sra. Deputada Romualda Fernandes e a Sra. Deputada Constança Urbano de Sousa ficaram com o encargo de relatar diplomas que já estão agendados sobre esta matéria. Sra. Deputada Cláudia Santos.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Nós propunhamos a Sra. Deputada Constança Urbano de Sousa.
É uma repartição justa. Fica então a Sra. Deputada Constança Urbano de Sousa com este projeto de lei 126, que está já agendado o seu debate para o dia 11, semana que vem. Por último, temos um projeto de lei, por último em matéria de projetos de lei, temos o projeto de lei 132 do Partido Comunista Português, que elimina desigualdades na atribuição do suplemento de fixação ao pessoal do Corpo da Guarda Prisional, em função das regiões autónomas. Pergunto quem é que, Sra. Deputada Sara Madruga da Costa, não havendo objeção, fica então a Sra. Deputada Sara Madruga da Costa com o relatório relativo a este projeto de lei 132 do Partido Comunista Português. Em termos de projetos de lei é tudo. Temos ainda os projetos de resolução que eu ia passar a identificar, solicitando que os proponentes, nos termos regimentais, deem indicação se pretendem que estes seus projetos de resolução sejam discutidos aqui na comissão ou se aguardam o seu agendamento para plenário. Em primeiro lugar, começamos mal, porque não temos aqui o CDS-PP, é o projeto de resolução 91 sobre atribuição do subsídio de risco aos profissionais das forças de segurança. Aguardaremos para indicação do CDS-PP sobre qual a forma que pretende para o debate desta resolução. Temos também, depois do Chega, o projeto de resolução 118, que recomenda ao Governo a atribuição do Estatuto de Profissão de Desgaste Rápido e subsídio de risco às forças de segurança. No fundo, matéria congénere com o projeto de resolução anterior. Também não temos aqui o Chega e, portanto, teremos que aguardar por indicação sobre qual a forma para o debate desta resolução. Temos, sim, o Sr. Deputado António Filipe, do Partido Comunista Português, que apresentou um projeto de resolução 114, que tem que ver com uma resposta pública, articulada e descentralizada de prevenção e combate à violência sobre as mulheres. Eu perguntava ao Sr. Deputado António Filipe se pretende que isto seja objeto de debate aqui em comissão ou se aguarda pelo seu agendamento para plenário. Sr. Deputado António Filipe.
Sr. Presidente, bom dia. Aguardamos o agendamento em plenário.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Assim será. Fica, portanto, a aguardar agendamento para plenário. Por último, temos também o projeto de resolução 119, também do Chega, cuja matéria é o reforço do investimento e valorização das forças de segurança. Teremos que aguardar, portanto, pela presença do Sr. Deputado André Ventura para obter resposta sobre a forma pretendida para o debate destas matérias. Ficam, portanto, pendentes o projeto 118 e 119 do Chega e o projeto de resolução 91 do CDS-PP, no fundo todos eles sobre matérias correlacionadas com as forças de segurança. E sobre o ponto de distribuição de iniciativas legislativas é tudo. Passamos ao ponto 2. Estão distribuídos já um conjunto de pareceres, os primeiros dos quais são da autoria da Sra. Deputada Mónica Quintela e incidem sobre o projeto de lei 88 do Partido Socialista sobre a proteção de advogados em matéria de parentalidade ou doença grave, bem como o projeto de lei 113 do PAN, também relativa à prerrogativa de suspensão dos processos judiciais por parte dos advogados em caso de doença grave ou exercício dos direitos de parentalidade. Eu dou a palavra à Sra. Deputada Mónica Quintela para fazer a apresentação do seu relatório e parecer.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Bom dia a todos. Um cumprimento especial também ao PCP, que vai iniciar amanhã as suas jornadas parlamentares e que não podia deixar aqui de referir, desejando umas boas jornadas de trabalho e profícuas. Estes projetos de lei, respectivamente do Partido Socialista e do PAN, também não posso deixar de saudar a iniciativa destes dois partidos relativamente à proteção de uma classe profissional que, sendo profissional liberal, é o parente pobre de todos os agentes da Administração da Justiça, porque qualquer Procurador da República, qualquer juiz da magistratura judicial, qualquer juiz de direito, qualquer desembargador, qualquer conselheiro pode adiar e tem o controle dos prazos, não só pode adiar as diligências, como os prazos, como todos nós sabemos, são meramente indicativos, porque não há, não obstante o que consta na lei, não, portanto, não há prazos certos e cujo cumprimento se imponha relativamente a essas classes profissionais. Os projetos, e vou falar deles em conjunto, agora no que ao parecer concerne, o que distingue o projeto apresentado pelo Partido Socialista do projeto do PAN é que, enquanto o Partido Socialista faz depender do acordo da parte contrária, que se parte contrária, parte civil no caso de ser processo civil, ou a partes, no caso de ser processo criminal, e então aqui partes teremos o Ministério Público, assistente, não sei se referem também a ofendida, a demandantes cíveis, portanto há aqui várias questões que se colocam, mas no Partido Socialista faz depender o acordo dessa, portanto, dos demais intervenentes, para que seja obtida a suspensão da instância ou a suspensão do processo em casos de parentalidade ou em casos de doença grave. Enquanto relatora não exprimi aqui a minha opinião, irei fazê-lo noutra sede, mas queria aqui já deixar também algumas notas sobre a questão aberta do que é doença grave. Eu penso que vamos ter aqui uma questão muito interessante, porque estes diplomas são efetivamente muito, muito interessantes. Temos também a questão de fazer. Estava a dizer, no Partido Socialista, enquanto que o PAN é a requerimento do interessado, ou seja, bastará apenas um requerimento do interessado para que automaticamente a instância se suspenda ou o processo criminal também se suspenda nos casos em que aqui assinalados. Muitas questões se suscitam aqui. Aqui está prevista apenas que a exclusão relativamente ao processo criminal em que se apliquem medidas de coação privativas da liberdade, eu pergunto, e na questão dos processos urgentes, como por exemplo a violência doméstica, e todos aqueles que fazem parte da Lei Quadro de Política Criminal e que são processos urgentes, sabendo nós também que os magistrados judiciais podem adiar as diligências e adiam, e que os inquéritos, que são o maior cancro da investigação criminal, é um dos processos mais demoram, é na fase de inquérito e os prazos não são cumpridos, portanto, aí não se coloca esta urgência também, que se vê depois, e esta pressão sobre os advogados, portanto, muitas questões há aqui a suscitar e a abordar e a debater na conflituância dos interesses preponderantes, mas o que se propõe estes dois, portanto, os dois projetos, quer do Partido Socialista, quer do PAN, é as alterações respectivamente aos artigos 272 do Código de Processo Civil, aditando um novo artigo, 272-A, sendo que o Partido Socialista entende que deve ser, propõe que seja feito por acordo das partes e uma suspensão até 90 dias, e ao artigo 7, editando o novo 7A ao Código de Processo Penal, e também por acordo das partes, e o PAN também edita, exatamente, propõe o editamento das mesmas normas, dos mesmos diplomas legais, só que a requerimento, portanto, como um direito potestativo, a requerimento do interessado e com um prazo até 60 dias, portanto, fazendo que o prazo seja mais diminuto. Queria só aqui também, e não deixando aqui já a minha opinião, mas também queria já aqui chamar questões interessantes, também como, desde já, no caso de não haver acordo, não se suspende. Se suspendemos por 60 dias e sabendo nós e a prática judiciária, diz-nos isso, que se tiver um julgamento marcado para amanhã e o julgamento for adiado e suspender apenas 2 dias, podemos estar a adiar ab eterno um julgamento, nós sabemos isso, quando temos aqui 60 dias, estamos a pensar 60 dias corridos, 60 dias interpolados, tem um julgamento amanhã, sou hoje acometida de uma doença grave e como tal não utilizo o instrumento do justo impedimento e dou-me impedida exatamente utilizando qualquer uma destas prerrogativas e suspendo a instância e depois o julgamento é marcado para daqui a 2, 3, 4 meses, 1 ano, dependente do trabalho e do andamento dos tribunais em questão. Portanto, todas estas questões aqui se suscitam, estes diplomas vão ser com certeza recheados de uma discussão plena de interesse, mas não posso deixar de realçar que efetivamente tem que ser feita aqui justiça a uma classe profissional e sem que seja prejudicada a eficácia da justiça e a celeridade processual. Portanto, tem que haver aqui um equilíbrio que não está de maneira nenhuma espelhado nos diplomas em atraso, em apreço, e que, cujo parecer foi agora emitido. Muito obrigado.
Obrigado. Está em debate. Quem deseja usar a palavra? Sr. Deputado António Filipe.
Sr. Presidente, muito obrigado para felicitar a Sra. Deputada pelo relatório, pelo cuidado que colocou na análise da questão, sem prejuízo, naturalmente, do debate que será realizado em plenário. Portanto, queria dizer que, obviamente, votaremos favoravelmente o relatório e quero agradecer também a referência que fez às nossas jornadas parlamentares. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Não tenho mais pedidos nenhums de palavra. A sinalizar, antes de devolver a palavra à Sra. Deputada Mónica Quintela, para querendo dizer ainda mais qualquer coisa, chamar apenas a atenção de que foram solicitados, como é óbvio, numa matéria como esta, um conjunto de pareceres, nomeadamente aos Conselhos Superiores, à Ordem dos Advogados, que ainda não chegaram à Comissão e que numa matéria como esta serão, caso os diplomas sejam na generalidade aprovados e baixem à Comissão para a Especialidade, são pareceres fundamentais para a apreciação que vamos ter que fazer aqui. Se eles chegarem antes do debate em plenário, em qualquer circunstância, serão imediatamente distribuídos por todos os senhores deputados, porque podem ser um auxiliar importante para o debate a ter na generalidade. Sra. Deputada Mónica Quintela.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradeço. Faltou-me dizer que dava por reproduzido o que estava vertido no parecer, mas isso presumo que todos tenham lido e, por isso, entendi que seria mais importante referir outras coisas do que propriamente aquilo que em concreto aqui estava. Agradecer as gentis palavras do Sr. Deputado António Filipe e não tenho mais nada a dizer. Muito obrigado.
Não havendo mais pedidos de palavra, vamos então passar à votação do relatório. Quem vota contra? Quem se abstém? O relatório fica aprovado por unanimidade. Aguardaremos pelo agendamento para plenário. O agendamento não, a realização do debate, uma vez que agendado, já está. Temos agora também já distribuído o relatório elaborado pelo Sr. Deputado Francisco Oliveira sobre o projeto de lei 109 do Bloco de Esquerda que regula as relações laborais na advocacia. Sr. Deputado, tem a palavra.
Sr. Presidente, bom dia a todos os outros deputados. Muito obrigado. Eu farei então esta intervenção relativamente ao relatório. E pegando aqui nas palavras da Sra. Deputada Mónica Quintela, também colega, realmente esta nossa profissão tem algumas dificuldades no que diz respeito até às novas práticas que neste momento existem. E essa é a razão pela qual é apresentado este projeto de lei do Bloco de Esquerda, no sentido de estabelecer aqui algumas regras para os advogados que efetivamente trabalhem em sociedades ou trabalhem de uma forma, diria, assalariada e, portanto, nesse sentido. Ora, este projeto de lei, que é o 109, pretende estabelecer o regime jurídico aplicável aos advogados que exerçam a sua atividade profissional de forma dependente. E os proponentes baseiam a pertinência desta iniciativa no que reputam ser as alterações do modo de desempenho da advocacia, tendo passado a antiga prática individual para o exercício de funções em grandes sociedades, que empregam centenas de advogados e advogados estagiários, que, segundo consideram, criou um novo foco de precariedade, designadamente sob a forma de falsos recibos verdes, potenciador de práticas abusivas e de ilegalidade com todos os deveres de um trabalhador, mas que sem nenhum direito, incluindo os relativos à parentalidade e os decorrentes da cessação da relação laboral destes advogados. No entanto, é conveniente aqui esclarecer que a nossa atividade, eu digo nossa porque também até há pouco advogado, é uma atividade que está sujeita à sua autonomia técnica e é regida pelo Estatuto da Ordem dos Advogados. Aliás, disse mesmo que, em termos constitucionais, verifica-se que os advogados representam a única profissão liberal em Portugal com consagração constitucional, considerada como uma profissão de interesse público e, concomitantemente, o patrocínio forense como elemento essencial à administração da justiça. E, portanto, a regulação do exercício da advocacia está sujeita ao Estatuto da Ordem dos Advogados e decorre com um grau de autonomia da independência prevista e regulada neste Código Deontológico plasmado no Estatuto da Ordem dos Advogados. Por isso mesmo, a Ordem dos Advogados apresentou, em 2018, uma proposta de estatuto de advogado que exerce a sua atividade profissional para uma sociedade de advogados ou para um escritório de advogados não organizado de forma societária. E, portanto, Esta proposta presumo que não tenha chegado a ser decidida, a ser deliberada, mas é de facto uma proposta que, em análise, tem até mesmo regras mais profundas e que vão efetivamente no sentido de salvaguardar quer a autonomia, por um lado, dos advogados, quer, por outro lado, esta situação de alguns deles estarem numa situação que se diria de trabalhador e, portanto, de funcionário. Eu aqui também, à semelhança da senhora deputada Mónica Quintela, também não emiti qualquer opinião e relevo essa opinião para o plenário e para a discussão em plenário. No entanto, gostaria de deixar aqui que, atendendo à matéria, o senhor Presidente já falou, há pelo menos três pareceres pedidos ao Conselho Superior de Magistratura, ao Conselho do Ministério Público e à Ordem dos Advogados, que eu reputo serem extremamente importantes. Até porque se a nossa atividade, continuo a dizer, se a atividade dos advogados é regida pelo Estatuto da Ordem dos Advogados, é fundamental que este parecer chegue e que seja importante a rever. Nesse sentido, eu diria que, em conclusão, portanto, os deputados do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda apresentaram este projeto de lei. Esta iniciativa pretende estabelecer o regime jurídico aplicável aos advogados que exercem a sua atividade profissional de forma dependente e, face ao exposto, a Comissão de Assuntos Constitucionais, isto em termos de conclusão, é de parecer que o projeto reúne os requisitos constitucionais e regimentais para ser discutido em plenário. Anexa-se a nota técnica, que essa sim, para além do que está vertido no relatório, para não ser muito exaustivo, transpõe efetivamente aquilo que são as questões a debater e, à semelhança do que disse a senhora deputada Mónica Quintela, de facto é um debate interessante porque tem aqui duas vertentes, qual delas mais justa ou menos justa, mas há que equiparar aqui as soluções, porque há, na verdade, uma ideia de que o advogado não pode perder a sua autonomia técnica nem a sua capacidade, mas, por outro lado, também não pode depender de uma situação de completa precariedade e, portanto, este dilema terá que ser devidamente ajustado e devidamente equilibrado. E, nesse sentido, proponho, então, o parecer.
Obrigado, Sr. Deputado. Está em discussão. Sr. Deputado José Manuel Pureza, faça favor.
Muito bom dia, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Intervenho apenas, se não houver outras intervenções, para assinalar a qualidade, a nosso ver, do parecer do Sr. Deputado Francisco Oliveira, que, para lá de fazer uma descrição daquilo que são os conteúdos da iniciativa legislativa que o Bloco de Esquerda entendeu apresentar, entendeu também incluir um conjunto de indicações sobre regulação que existe nesta matéria e que, de alguma maneira, evidentemente, dialogará com esta iniciativa, como é óbvio. E, por isso, creio que o parecer é útil para ajudar à argumentação e à reflexão crítica sobre esta iniciativa. E por isso queria saudar essa ambição muito saudável que o Sr. Deputado teve e que, aliás, transpareceu na sua intervenção. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Fernando Negrão.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Da mesma forma, eu queria cumprimentar o Sr. Deputado Francisco Oliveira pela forma como enquadrou esta questão. Esta questão é muito sensível porque, de facto, e como dizia o Sr. Deputado e bem, nós estamos perante uma profissão liberal. E de todas as profissões liberais, a advocacia sempre foi a mais liberal de todas as profissões. E, nesse sentido, regular aquilo que é eminentemente liberal é uma tarefa difícil. E fazer este ajustamento entre alguma regulação para evitar a precariedade e a natureza da profissão de advogado não é fácil. E por isso eu queria saudá-lo pelo seu relatório, que levanta as questões e suscitará com certeza a discussão, que vai ser uma discussão muito interessante. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Deputado, também. Não tenho mais pedidos de palavra. Devolvo a palavra ao Sr. Deputado para querendo fazer as suas considerações antes de passarmos à
votação. Sr. Presidente, Sr. Deputado Fernando Negrão, Sr. Deputado José Manuel Pureza, muito obrigado pelas palavras que interessaram. Eu gostaria só de dar aqui uma indicação, é que, de facto, esta legislação que tem vindo a ser feita pode eventualmente vir a colidir, porque nós temos uma série de diplomas, alguns deles que até já vão regulando determinado tipo de situações, para já não falar na questão da distinção do que é um contrato de trabalho e um contrato de prestação de serviços, que está efetivamente regulada na lei. Aliás, o próprio parecer nos considerandos da proposta do projeto de lei, peço desculpa, que o Bloco de Esquerda faz, ele próprio faz referência que houve já decisões dos tribunais no sentido de definir essa questão. Portanto, o que está perante um contrato de trabalho, ou os itens de um contrato de trabalho ou de um contrato de prestação de serviços, estão perfeitamente regulados na lei. Há, de facto, uma tentativa, ou tem vindo a haver tentativas nesse sentido, mas, de facto, já existe, eu diria, legislação, não diria abundante, mas já há alguma legislação que prevê estas situações e, por isso, a sensibilidade desta questão, no sentido de haver aqui um equilíbrio de não perder a autonomia e a capacidade do próprio advogado e, por outro lado, também não o deixar numa situação extremamente delicada. Portanto, era só e reafirmo. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado Francisco Oliveira. Vamos passar, então, à votação deste parecer. Quem vota contra? Quem se abstém? Fica o relatório para ser do deputado Francisco Oliveira aprovado também por unanimidade. Aguardaremos agora o debate em plenário. Temos também distribuído um parecer relatório da autoria da senhora deputada Emília Cerqueira sobre um projeto de lei do Partido Comunista Português que estabelece um regime de impenhorabilidade na habitação própria e permanente e fixa restrições à penhora e à execução de hipoteca. Dou a palavra à senhora, deputada relatora. Peço desculpa.
Obrigada, Sr. Presidente. A presente iniciativa, o projeto de lei 6/14, primeira sessão legislativa, é na prática uma retoma com ligeiras alterações do projeto de lei 1234, da última sessão legislativa, também do PCP. Em mais uma destas retomas a que nos vamos habituando os diplomas, e que prevê a alteração do Código de Processo Civil, estabelecendo um regime de impenhorabilidade para a habitação própria e permanente, com algumas restrições. Basicamente, pretendem os proponentes PCP... que haja limitações à venda, para tanto, propõe o aditamento de um novo número 3 ao artigo 737 do Código de Processo Civil, relativo aos bens relativamente impenhoráveis, no qual se estabelece que a penhora ou execução de hipoteca sobre imóvel, que seja a habitação própria e permanente do executado, está sujeita a limitações. Propõe também a alteração do número 3 do artigo 751, relativo à ordem de realização da penhora, passando a prever-se que a penhora do estabelecimento comercial apenas é admissível quando se revelar adequada ao montante de crédito exequente e quando a penhora de outros bens presumivelmente não permita a satisfação integral do credor no prazo de 12 meses. Propõe ainda a revogação do número 4 do artigo 751, que não vos vou amassar com a leitura, e o aditamento de um novo artigo 751, que estabelece os casos em que é admissível a penhora ou execução de hipoteca sobre o imóvel que seja a habitação própria e permanente do executado. Assim, a proposta é no sentido que não é admitida a penhora ou execução de hipoteca sobre imóvel que seja a habitação própria e permanente do executado, quando se comprova a inexistência de rendimentos suficientes para assegurar a subsistência do executado ou do seu agregado familiar. Nestes casos, segundo os proponentes, quando esteja em causa o pagamento do crédito para a aquisição do imóvel, pode ser estabelecida, para efeitos de penhora, uma renda mensal correspondente a 1,240 avos ou 1,180 avos do seu valor patrimonial, conforme se trate, respectivamente, de prédio rústico ou urbano. Propõe também que, fora destes casos, só é admitida a possibilidade de penhora ou execução de hipoteca sobre imóvel que seja a habitação própria e permanente do executado, quando, cumulativamente, a execução se destina ao pagamento de crédito concedido para aquisição do mesmo imóvel ou de dívidas a este associadas e através da penhora de outros bens e rendimentos que não seja possível a satisfação de pelo menos 2/3 do montante em dívida no prazo definido para pagamento do crédito concedido para aquisição do mesmo imóvel. Ou nos casos em que através da penhora de outros bens e rendimentos, seja possível satisfazer, pelo menos 2/3 do montante em dívida, não alugar a penhora ou execução da hipoteca sobre imóvel, que seja a habitação própria e permanente do executado, devendo proceder-se à penhora dos rendimentos nos termos legalmente admissíveis, sendo que há uma série de condicionalismos mesmo para estas situações, que eu não vou amassar-vos também. Em suma, o que se pretende é ir além daquilo que já é o regime que está em vigor da impenhorabilidade da casa de morada de família, para além do Estado, credo a Estado, abrangendo esta situação a uma série de novos fatos e a quaisquer outras dívidas, desde que se verifiquem algumas circunstâncias. Estamos aqui perante uma restrição que torna a casa de habitação em grande parte impenhorável, entra quase no regime de impenhorabilidade total, com algumas exceções, e, portanto, em suma, esta é a proposta do PCP, que, como referi, é uma retoma com algumas alterações de uma outra proposta discutida ainda há muito pouco tempo. Nesta sede, vou eximir-me da opinião, a qual será dada no momento certo, sendo que o presente diploma que baixou esta comissão preenche todos os requisitos regimentais, legais e constitucionais, e está em condições de descer para ser discutido em plenário. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado, Sra. Deputada. Está em discussão. Constato que o parecer da Sra. Deputada acolhe, pelo menos pelo silêncio, o assentimento generalizado da Comissão. Penso então que podemos passar à votação do relatório a parecer. Quem vota contra? Quem se abstém? Fica aprovado por unanimidade e agradeço eu à Sra. Deputada a prontidão com que este, dentro dos prazos regimentais, com que este parecer, este relatório e parecer foram apresentados. Trata-se de um diploma que ainda não está agendado para a plenária, mas fica já em condições de o ser. Tenho indicação da parte do PAN que há algum atraso da parte da Sra. Deputada Inês de Sousa Real, que de resto estamos com dificuldades em contactar, e portanto eu passava para o ponto 4, se a senhora deputada entretanto chegar, depois veríamos a seguir o ponto 3, passava para o ponto 4 da nossa agenda, que tem que ver com o requerimento apresentado pelo Partido Livre, pela senhora deputada Joacine Catar Moreira, para audição com urgência a realizar no âmbito da discussão dos projetos relativos à alteração da Lei da Nacionalidade, de três cidadãos, mas eu daria a palavra, dou a palavra já à senhora deputada Joacine Catar Moreira para fazer a apresentação do requerimento e depois faremos a sua apreciação. Senhora deputada Joacine Catar Moreira.
Sim, senhora. Os meus e o objetivo deste crime os deputados e as tenham uma consciência do impacto real que o nosso trabalho, as votações e as leis que Vamos ao que é prove. Vamos bem na existência quotidiana, não é? Portanto, o objetivo é nós irmos aqueles indivíduos que foram afetados com a alteração da ei, da nacionalidade e os impactos negativos que isso origina. Oh, igual. Entre a termos a altas petas. E a necessidade de darmos lei atual.
Obrigado, Sra. Deputada. Eu vou dar a palavra a quem a solicitar, não sem antes dar a informação de que a matéria da alteração da lei da nacionalidade foi também na última legislatura, objeto de debate, de propostas para a sua alteração. E, na altura, a metodologia seguida pela Comissão, na última legislatura, foi a constituição de um pequeno grupo de trabalho que apreciou quer os pareceres externos que foram enviados, quer realizou pelo menos uma audição a entidades externas. Relativamente a este requerimento, também lembrar aos senhores deputados que, caso ele possa vir a ser aprovado, pois temos que definir a tal metodologia, daí eu ter dado informação sobre o histórico, mas para além disso também referir aos senhores deputados que a ser aprovado e a realizar-se quaisquer audições, elas só poderão ter lugar, porventura, na fase da especialidade. Isto porque estes diplomas da nacionalidade estão já agendados para a próxima quarta-feira, 2 a 8, mas 2 a 8 é praticamente amanhã, porque amanhã e sexta-feira não há trabalhos parlamentares por força das jornadas parlamentares do Partido Comunista Português. Na próxima terça-feira, de manhã, existe a cerimónia de entrega dos prémios do concurso dos direitos humanos e da parte da tarde plenário, e portanto na quarta-feira é o debate, portanto, há uma impossibilidade física objetiva, caso este requerimento venha a merecer o apoio dos senhores deputados, de realizar qualquer tipo de audição antes da fase da especialidade. Portanto, só na eventualidade destes diplomas merecerem aprovação na generalidade e voltarem a baixar à Comissão, é que a Comissão, então, depois tem que aprovar e, enfim, traçar os procedimentos que entender mais adequados para o tratamento na especialidade, com ou sem a realização de audições e de que modo. Dadas estas informações, eu dou então a palavra a quem o solicitar para se pronunciar sobre este requerimento, dentro do contexto que eu acabei de referir, e depois, enfim, passaremos à sua votação. Sra. Deputada Cláudia Santos.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Nós compreendemos e revemos-nos nas razões invocadas pela Sra. Deputada Joacine Catar Moreira para que se ouçam estas pessoas. Achamos que é muito importante ouvi-las. Achamos que é importante ouvir pessoas que se sentem desfavorecidas pela resposta que o Estado dá a um determinado problema num determinado momento. E, nesse sentido, votaremos favoravelmente o requerimento, mas não vemos que haja urgência na medida em que, baixando os projetos de lei à discussão na especialidade, teremos oportunidade para ouvir estas pessoas nesse contexto. Mas concordamos com o sentido do requerimento, que saudamos, naturalmente.
Obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada Mónica Quintela, peço desculpa, não tinha visto.
O Partido Social Democrata também está solidário e preocupado com as questões suscitadas pela Sra. Deputada Joacir. Pensamos, no entanto, atentas às explicações e esclarecimentos prestados pelo Sr. Presidente, que o caráter de urgência está prejudicado e que, portanto, sem prejuízo das pessoas referidas serem ouvidas depois em sede própria quando o projeto baixar.
Obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada Sandra Cunha.
Muito obrigado, Sr. Presidente, para dizer também que o Bloco de Esquerda, o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, concorda com aquilo que foi dito até agora e tendo em conta o que o Sr. Presidente já explicou relativamente aos prazos e ao facto de destes projetos estarem agendados já para dia 11, portanto que este, a audição destas pessoas é importante e desta entidade, destas pessoas é importantíssima, mas evidentemente no quadro de um trabalho de especialidade, uma vez que neste momento já não há prazo útil para o fazer e portanto fica prejudicado o caráter de urgência, mas que consideramos que há a haver processo de especialidade. O Bloco de Esquerda não se opõe também à audição e que saúda, aliás, a audição destas pessoas. Obrigado.
Muito obrigado. Não tenho mais pedidos de palavra, portanto, devolvo a palavra à Sra. Deputada Joacine Catar Moreira. Tem a palavra?
Era a única mente para referir que, obviamente, que o caráter era de urgência, exatamente porque nós não consideramos que seja normal a existência de pareceres em relação a esta aí, não é? Em que nós estamos a ouvir os especialistas, estamos a ouvir os técnicos e não estamos a ouvir as pessoas afetadas, não é? E esta é que era a época, na nossa ótica, de ouvir as pessoas afetadas e não remetê-las para a especialidade.
Obrigado, Sra. Deputada. percebo o seu ponto de vista, mas as coisas são o que são e não tendo havido oportunidade, até porque o LIVRE só apresentou o requerimento no início desta semana, objetivamente, por força dos constrangimentos da agenda parlamentar, torna-se completamente impossível. Tivesse este requerimento sido apresentado e alvo de discussão aqui na Comissão há mais tempo e, porventura, haveria outro espaço para, na fase de elaboração de relatórios e preparação do debate na Generalidade, a Comissão ter, ou não, se assim o entendesse, realizado essas audições. Mas, de facto, com o requerimento a entrar só nesta segunda-feira, torna-se objetivamente impossível fazer as audições. Antes de passar à votação, a Sra. Deputada Isabel Moreira pede ainda a palavra, faça favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Era só para dizer uma coisa que me parece que pode ter ficado no ar e que eu acho que merece esclarecimento. Parece-me que foi dito agora pela Sra. Deputada que era importante ouvir estas pessoas e não remeter as pessoas para a especialidade, uma vez que têm vindo a público os pareceres dos especialistas em relação à matéria da nacionalidade. Imagino que estás a se referir ao seu próprio projeto de lei e que seria importante não remeter as pessoas concretas para a especialidade como se isso fosse alguma coisa de pouco digno. E eu parece-me importante frisar que os próprios partidos políticos têm o papel, o PS, o PSD, o Bloco de Esquerda, o LIVRE, todos os partidos políticos, quando fazem um projeto de lei, nós, quando fazemos leis, temos a obrigação precisamente de ouvir as pessoas e de estarmos em contacto com as pessoas e provavelmente será feito esse papel para fazer o projeto de lei, todos nós fazemos isso. E a Assembleia da República, quando na especialidade houve pessoas concretas, não há nada de pouco digno nisso. E, portanto, não há qualquer diminuição da dignidade nesse momento de, na especialidade, ouvir quer os especialistas, quer as pessoas concretas, como fazemos em inúmeros processos legislativos. E nesta comissão vamos de matérias que dizem respeito, por exemplo, a questões de menores, questões muito diversas relativas a direitos, liberdades e garantias, e não me parece que haja uma remissão para a questão da especialidade. E, portanto, eu queria deixar claro que não acho que haja de todo um desleixo por parte do Parlamento em fazer isso na especialidade, que me parece perfeitamente a sede própria. Muito obrigada.
Já dou a palavra, Sra. Deputada, só um momento. Em primeiro lugar, para corroborar na íntegra aquilo que acabou de ser dito pela Sra. Deputada Isabel Moreira, pela minha parte. De facto, o processo legislativo no âmbito da Assembleia da República tem várias fases. A primeira das quais é esta em que nos encontramos, ou seja, depois de apresentada uma iniciativa, há uma fase primeira em que há uma apreciação e elaboração de um parecer e relatório por parte da Comissão competente. É evidente que é útil, ou seria sempre útil, que na elaboração desse parecer pudesse esta Comissão e os deputados ou deputadas relatoras estarem municiados, quer com os parceiros, aqueles que legalmente são obrigatórios e que muita falta fazem, normalmente, numa esclarecida e correta apreciação das iniciativas legislativas, quer aqueles que sejam solicitados por requerimentos dos senhores deputados, por entenderem haverem depoimentos e posições que enriquecem a reflexão que a Assembleia e os deputados devem fazer relativamente às iniciativas. Mas se isso não acontecer, como muitas vezes não acontece, por força do agendamento por parte da Conferência de Líderes para plenário das iniciativas legislativas antes de esgotadas todas as possibilidades nessa fase, a fase seguinte do processo legislativo é a discussão na Generalidade em plenário, com a respectiva votação dos diplomas, e depois a fase que porventura é aquela que é mais importante, que é aquela onde se consubstancia, consagra e cristalizam a redação das normas que vão ser objeto do diploma a ser votado em votação final global e a entrar em vigor, que é a fase da especialidade, em que o diploma volta à Comissão e em que, seguramente, antes da apresentação de propostas e de votação dos articulados na especialidade aqui em comissão, a comissão tem a obrigação de, no caso dos parceiros obrigatórios, de os conhecer, ou pelo menos ter dado um prazo razoável para que as entidades que têm que se pronunciar sobre a iniciativa legislativa em causa possam emitir esses pareceres para que a Assembleia possa sobre eles refletir, bem como a realização de um conjunto de audições, se for essa a orientação da própria Comissão, e depois, então sim, haver a fase de apresentação de propostas, votação de propostas artigo a artigo na especialidade, e só depois é que existe um texto que sobe a plenária para a votação final global. Mantém-se o processo legislativo normal na Comissão e não há nenhum prejuízo. Eu não interpretei as palavras da Sra. Deputada Joacine Catar Moreira como, digamos, uma minorização da fase de especialidade, mas a precisão da Sra. Deputada Isabel Moreira faz todo o sentido, porque de facto assim é, como a Sra. Deputada acabou de referir. Eu interpretei antes como, digamos, um lamento de que não tivesse sido possível, antes da fase da Generalidade, realizar essas audições, se fosse essa a orientação da Comissão, porque seguramente que isso enriqueceria e beneficiaria o debate na Generalidade em plenário. Eu também assim penso, quer relativamente a requerimentos deste tipo, quer relativamente às audições de entidades externas, nomeadamente quando são entidades institucionais que legalmente têm que ser ouvidas. E é muito importante e beneficia muito a riqueza e o esclarecimento do debate na Generalidade em plenário, que é acompanhado pela Generalidade dos Cidadãos, como bem sabem, que os deputados desta Comissão possam ter tido conhecimento antecipado dos pareceres que são solicitados às entidades. Infelizmente, isso nem sempre é possível. E não é dramático que assim seja. Seria melhor que assim não fosse, mas não é dramático que assim seja. Neste caso concreto, a Sra. Deputada Joacinte sabe bem que, uma vez que se trata de um requerimento seu, que a apresentação do requerimento apenas nesta segunda-feira tornou inviável, impossível, objetivamente, que tivesse sido outro, tivessem sido outros os timings de realização ou não destas audições. Antes de passar à votação, dou-lhe ainda a palavra, mas depois precisamos de passar à votação. Tenho ainda o pedido de palavra da Sra. Deputada Beatriz Gomes Dias. Se a Sra. Deputada Joacim não se importasse, seria a última a falar para fazer as considerações sobre todas as outras sugestões que possam ser avançadas, porque com isso beneficiaríamos para não ter que voltar a pronunciar. Sra. Deputada Beatriz Gomes Dias.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Bom dia a todos e a todas. Eu queria realçar que o Bloco de Esquerda, quando apresentou esta proposta de alteração da Lei da Nacionalidade, fez precisamente porque ouviu as pessoas que não têm a nacionalidade portuguesa. E é a partir da experiência dessas pessoas que esta proposta surge. Portanto, nós construímos a proposta para responder a uma necessidade concreta de correção de uma injustiça histórica com estas pessoas. E por isso é que nós apresentamos a proposta. Considero que seria relevante nós ouvirmos mais testemunhos, porque outros deputados e deputadas da Comissão podem não estar tão conhecedores dos obstáculos e dos entraves que esta ausência coloca à vida das pessoas, e seria relevante nesse sentido ouvi-las, mas dado que a audição, portanto a análise do documento, a discussão irá ser no dia 11, este pedido surge numa altura em que é difícil fazermos essa audição. No entanto, considero também que será relevante na altura da especialidade nós podemos voltar a reiterar experiências individuais e os limites que esta realidade causa a muitas e muitos portugueses que não têm nacionalidade. Muito obrigada.
Os pedidos de palavra parece que surgem como aos cogumelos. Como temos tempo, dou a palavra à Sra. Deputada Emília Cerqueira ainda antes.
Obrigada, Sr. Presidente. Realmente não pretendia nem tinha qualquer intenção de falar neste ponto, mas e subscrevo inteiramente as palavras da deputada Isabel Moreira, aliás, já lhe transmiti informalmente, porque na verdade parece que continuamos aqui a fazer confusão de conceitos e a tornar a especialidade que é a fase de ouro de trabalho e da audição de entidades por esta Assembleia numa situação menor. E não é. A especialidade é importante, é importantíssima, é aí que se ouve as entidades e se ausculta, e também e este foi o principal motivo pelo qual pedi a palavra. Com o tipo de intervenções que estamos a ouvir, cria-se a ilusão ou a falsa realidade que só alguns é que ouvem as pessoas, só alguns é que têm a opinião, e quem não pensa igual está errado, ou não ouve, ou desconhece. E isso estamos a laborar sempre no erro, porque aqui ninguém ainda, e isto é importante que seja dito, ninguém deu opinião nem formulou qualquer juízo de valor quanto a nenhum dos requerimentos, apenas ao momento e ao instante. E a menorização de um processo de especialidade, que é o processo de ouro do trabalho das comissões, parece-me que fica mal a esta comissão, e insistir no erro acho que ainda nos fica pior. Obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Dou então a palavra à Sra. Deputada Joacine Catar Moreira e depois passamos à votação do requerimento. Sra. Deputada Joacine.
Sim, eu agradeço imensamente as aulas, não é? As aulas em relação à maneira como isto funciona, porque realmente são aulas verdadeiramente úteis para alguém que ainda está, digamos, na época de ambientação e por aí fora. Mas relativamente a isto, eu acho que estas aulas não eram necessariamente úteis se estiverem relacionadas com uma interpretação completamente errada da minha intervenção. Eu não minorizei em momento nenhum o enviar para a especialidade as audições dos indivíduos indicados. Eu fiz uma afirmação que foi que era útil que, na altura em que se estivesse a avaliar e analisar os pareceres dos especialistas, que também fossem ouvidos estes indivíduos e não remetê-los para a especialidade. Isto não é minorizar rigorosamente nenhuma destas diferentes épocas de avaliação e por aí fora. Da mesma maneira que é necessário eu reconhecer que realmente este viu no início desta semana que haveria, obviamente, altas hipóteses de dela não se realizar, daí o caráter de urgência. E referir ainda que só foi enviado no início desta semana porque, como toda a gente nesta sala sabe exatamente, a nossa lei da nacionalidade foi para arrastamento e houve uma série de situação de informação e de desinformação que originou a isto, não é? E que alguma desta desinformação é da responsabilidade da Assembleia, não é? Portanto, nós assumimos, obviamente, que não era a época ideal, mas nós recebemos a confirmação da aceitação e, entretanto, iniciamos imediatamente a redigir este requerimento e a contactar os indivíduos e a saber da sua disponibilidade. Por causa disto é que só foi enviado no início desta semana. Mas é útil que não haja aqui nenhum paternalismo nas análises nem nas interpretações das intervenções de cada uma. E, mais uma vez, eu não memorizei rigorosamente nada. Eu, o que eu necessitei foi de realçar o enriquecimento e o conteúdo contributo enriquecedor que estas audições poderiam dar numa fase inicial, mas obviamente que aceitarei quaisquer orientações e precisões desta comissão.
Obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada, eu não tenho a veleidade de dar aulas a ninguém. O que eu não quero é que possam resultar equívocos, nomeadamente para quem segue os trabalhos da Comissão, relativamente àquilo que são, quer as nossas competências, quer o curso normal dos trabalhos legislativos da Comissão. E foi apenas com essa intenção que eu entendi ser útil lembrar as várias fases em que o processo legislativo se desenrola. Pela minha parte, eu de facto não tinha interpretado a apresentação do requerimento da Sra. Deputada como uma diabolização da especialidade, antes como um lamento, como eu referi, de as coisas não terem ter corrido de uma maneira diferente, mas não correram de uma maneira diferente não foi por responsabilidade desta Comissão, foi porque o calendário assim o impôs. Mas não faltarão, caso este requerimento seja aprovado e caso os diplomas, na generalidade, mereçam uma aprovação do plenário, não faltarão oportunidades ao longo do processo legislativo para que a Comissão possa, atempadamente, realizar todos os procedimentos e as audições, se for caso disso, que bem entender. Vamos passar à votação do requerimento, então. Quem vota contra? Quem se abstém? O requerimento fica aprovado por unanimidade e, a seu tempo, então, eu colocarei à apreciação da Comissão o modo mais adequado para o concretizarmos. Temos o ponto 5 da nossa agenda, é a apreciação e votação de atas. Foram distribuídas as atas de 1 a 6. Lembro aos senhores deputados que, fruto de um pedido por parte da senhora deputada Cláudia Santos, foi redistribuído com uma pequena alteração sinalizada à ata número 6, salvo erro, e é com essa alteração que eu ponho à votação as atas em causa. Pergunto se alguém deseja usar a palavra ou se podemos passar à votação. Ninguém pedindo a palavra, passamos à votação das atas 1 a 6, a última das quais na redação alterada que foi distribuída durante o dia de ontem. Quem vota contra? Quem se abstém? As atas 1 a 6 ficam aprovadas por unanimidade. Eu pergunto se nos outros assuntos alguém deseja suscitar alguma questão. Não sendo o caso, nós temos ainda pendente o ponto 3º da nossa agenda. A última informação que eu tenho é que a senhora deputada Inês de Sousa Real estará a chegar, mas eu suspendo os trabalhos por alguns minutos até que isso seja possível, dando indicação aos senhores deputados que se a senhora deputada não chegar até às 11:15, para não atrasarmos depois a audição do CIRP, adiarei o debate para que ele se possa fazer em condições mínimas de participação de todos. Suspendo então os trabalhos por 5 minutos, se for o caso retomaremos ainda antes da audição, se não ficará para uma reunião posterior. Muito obrigado. Senhores deputados, eu peço que retomem os vossos lugares. Senhor deputado José Manuel Pureza, como vice-presidente desta Assembleia, eu pedi a sua colaboração se podemos retomar os nossos trabalhos. Senhores deputados, senhoras deputadas, eu peço que retomem os vossos lugares. Vamos reiniciar os nossos trabalhos já com a presença da senhora deputada Inês de Sousa Real. Temos o ponto 3 da nossa agenda que ficou de ser tratado. Ponto 3 esse que é a discussão do projeto de resolução do PAN que recomenda ao Governo a promoção da melhoria das condições de saúde mental em ambiente laboral nas forças e serviços de segurança. Eu dou a palavra à senhora deputada Inês de Sousa Real para fazer a respectiva apresentação e depois procederemos ao debate. Senhora deputada Inês de Sousa Real.
Muito bom dia, senhor Presidente. Antes de mais, agradeço à Comissão a tolerância. Tive um compromisso também político antes da reunião e, portanto, só agora consegui estar presente, mas agradeço de qualquer maneira a tolerância para passarmos o ponto para o final da ordem dos trabalhos. Relativamente ao projeto de resolução do PAN, o PAN retoma um assunto que é da maior preocupação, quer da legislatura passada, quer da atual e que se mantém na atualidade, que tem a ver com a saúde mental em virtude do desgaste físico e psicológico que as forças de segurança estão sujeitas do ponto de vista laboral, e nesse sentido defendemos e recomendamos, propomos recomendar ao Governo que seja feito o reforço dos psicólogos afetos ao apoio emocional e psicológico destas forças de segurança, reforçando quer os quadros neste âmbito, quer também a nível do Sistema Nacional de Saúde, uma vez que é uma profissão de elevado desgaste, para além de todo o risco iminente, diariamente estão sujeitos também a contexto de violência, seja ela física, emocional, também de terceiras pessoas. Por todas essas razões, o PAN entende que deve haver aqui uma aposta no reforço do apoio a estes operacionais. Nesse sentido, apresentamos o projeto e colocamos aqui também à apreciação da própria Comissão os contributos, esperando que possam nos acompanhar nesta iniciativa.
Obrigado, Sra. Deputada. Está em discussão. A Sra. Deputada Joacine Catar Moreira.
Exato. Eu iria iniciar por saudar este projeto especialmente porque é da responsabilidade do Estado garantir a saúde mental de determinadas profissões, nomeadamente as que se relacionam com armas, com segurança e com violência. Nós votaremos favoravelmente, recordando isto, de que as forças e serviços de segurança segurança não têm sido unicamente objetos de ambientes de violência, mas igualmente executores de violência e que era realmente necessário ali o investimento na melhoria das condições de saúde mental, mas não unicamente numa fase anterior, mas enquanto um elemento fundamental de preservação de atitudes e comportamentos violentos.
Obrigado. Senhora Deputada Catarina Rocha Ferreira.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. O direito à saúde é um direito consagrado na Constituição. Nesse sentido, defendemos que se deve dar a maior importância à defesa tanto da saúde física como mental de todas as pessoas. E, de facto, a elevada taxa de suicídio entre os profissionais das forças de segurança é uma evidência e é algo que nos deve preocupar a todos. No entanto, trata-se de um assunto da maior seriedade e temos de ter muito bom senso na forma como lidamos com ele. Fica bonito ao PAN vir dizer que quer aumentar o número de psicólogos para resolver este problema e que quer dar um acompanhamento psicológico permanente aos elementos das forças de segurança. São bons títulos de jornal. Aliás, o PAN já apresentou iniciativas idênticas ao projeto de resolução em apreço que foram rejeitadas. E porquê que foram rejeitadas? Será que é só o PAN que defende isto? Não. É porque antes de se fazer uma recomendação, convém ver primeiro o que já existe. Existe um plano de prevenção do suicídio das forças de segurança, resultado do grupo de trabalho que o governo PSD-CDS criou em novembro de 2015 e que teve como objetivo principal rever o plano de prevenção do suicídio nas forças de segurança, precisamente devido ao elevado número de casos registados nas forças de segurança. Este plano 2016-2020 foi repescado pelo anterior governo socialista e foi assinado em 2016 um protocolo pelo MAI com o Serviço Nacional de Saúde. Neste documento garante-se o acesso das forças de segurança aos serviços médicos e de saúde mental do Serviço Nacional de Saúde através de um sistema de referenciação e encaminhamento mais expedito dos profissionais em risco. E este plano contém ainda medidas de prevenção, de intervenção, de reabilitação, de avaliação e prevê um conjunto de medidas tendentes a assegurar o apoio psicológico continuado aos elementos policiais. Portanto, antes de mais programas a versar sobre o mesmo, seria sensato averiguar-se qual é o ponto de situação atual da execução deste plano com o Serviço Nacional de Saúde, designadamente quanto à articulação que decorre do protocolo MAI, Serviço Nacional de Saúde. A postura do PSD sempre foi e continuará a ser pugnar por uma efetiva aplicação de medidas de medicina preventiva, mas mais do que legislação nova, é necessário e urgente aplicar a já existente. Em conclusão, para que as condições de saúde e segurança sejam eficazes, devemos acautelar e reforçar os mecanismos de inspeção e fiscalização e, de resto, também passa, obviamente, pela contratação de técnicos especializados e devidamente habilitados. Agora, é sem dúvida fundamental refletirmos com seriedade sobre este assunto. Será que os operacionais, com vontade de pôr fim à sua própria vida, é só por necessitarem de mais resiliência para a ansiedade e para o stress das funções que desempenham, como o PAN apresenta? É algo que se resolve com mais psicólogos? Ou não estará também diretamente relacionado com as baixas remunerações e a falta de condições de trabalho destes profissionais? Obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada Sandra Cunha.
Obrigado, Sr. Presidente. Conforme já discutimos e já dissemos na legislatura passada, quando esta mesma proposta do PAN foi apresentada e discutida, nós consideramos que, efetivamente, independentemente de existir um plano e um programa de prevenção para o suicídio nas forças e serviços de segurança, a realidade é que esse plano dificilmente é implementado sem os meios, sem existirem os meios adequados no terreno. A insuficiência de psicólogos está comprovada, aliás, associações socioprofissionais da GNR e sindicatos da PSP referem-no constantemente. Evidentemente que os problemas estes problemas destes profissionais estão relacionados com uma série de fatores, não é só a insuficiência de psicólogos, tem precisamente a ver, não, os problemas psicológicos não vêm da insuficiência de psicólogos, não é? Os problemas psicológicos vêm do exercício da profissão, do risco, da pressão, das condições de trabalho. Evidentemente que todos esses problemas têm que ser acompanhados, não é? Como para qualquer outro profissional, defende-se aqui exatamente a mesma coisa para os profissionais das forças e serviços de segurança. E, portanto, têm que ser acompanhados por psicólogos em número suficiente e psicólogos devidamente especializados e formados nestas questões e nestas especificidades destas funções das forças e serviços de segurança. Portanto, em termos gerais, o Bloco de Esquerda acompanha o projeto de resolução do PAN, ainda que consideremos que há aqui algum, enfim, nesta parte resolutiva, que há aqui algum tipo de repetição naquilo que se pretende. Enfim, o levantamento é importante, ele existe e está feito, mas de qualquer das formas que se proceda ao reforço de psicólogos para acompanhamento dos profissionais é uma necessidade bem identificada. E aliás bem identificada, porque se conhece o número de psicólogos existentes para, e por isso mesmo se sabe que são insuficientes. Portanto, saudar o PAN pela apresentação do projeto de resolução e adiantar desde já que terá o voto favorável do Bloco de Esquerda. Obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada Cláudia Santos.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Também nós acompanhamos a preocupação manifestada pelo PAN nesta recomendação. Todavia, também acompanhamos aquilo que foi dito pela Sra. Deputada Catarina Rocha Ferreira, sim, exatamente, sobre a necessidade de se fazer uma avaliação daquilo que já existe e das possibilidades da sua melhoria. E, adicionalmente, recordamos apenas que, tendo sido criado um grupo de trabalho nesta comissão sobre as condições de trabalho das forças de segurança, nos parece pouco oportuno tratar este assunto fora desse grupo de trabalho. E, portanto, achamos que se deve remeter para esse grupo de trabalho o tratamento desta questão.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado António Filipe.
Sr. Presidente, muito obrigado. Este, como já foi dito aqui, não é a primeira vez que discutimos aqui esta matéria. Na passada legislatura o PCP votou favoravelmente este projeto de resolução e naturalmente é esse o sentido de voto que iremos manter. No entanto, esta é uma matéria que, do nosso ponto de vista, a própria Assembleia da República devia legislar sobre ela. Aliás, é essa a proposta que o PCP fez na passada legislatura e que retomou já nesta legislatura, através de um projeto de lei sobre condições de segurança, de higiene e segurança no trabalho dos profissionais das forças de vice-segurança, que abrange no essencial o conjunto de condições com que estes profissionais exercem a sua função e o apoio que têm efetivamente para esse efeito. E aí quer-nos parecer que há, de facto, um déficit legislativo nesta matéria, que de facto, quem trabalha nas forças de vice-segurança não tem o devido acompanhamento à natureza e à complexidade e à penosidade das suas funções, e isso depois é responsável com situações que conhecemos, uma elevada taxa de suicídios nos profissionais das forças de segurança, e de facto importa tomar medidas sobre essa matéria, e nós pensamos que essas medidas deviam ser medidas legislativas, e é isso que propomos. Obviamente sem prejuízo da generosidade desta recomendação, que nós, como fizemos na altura anterior, vamos votá-la favoravelmente. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Telmo Correia.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Começando pela referência até que foi feita pelo Sr. Deputado do Partido Socialista, para dizer o seguinte, evidentemente, quando o CDS propôs, e eu próprio trouxe aqui a proposta e foi aqui aprovada do Grupo de Trabalho, a nossa ideia do Grupo de Trabalho é permitir fazer uma avaliação mais ampla e de ver os vários aspectos e as várias questões que estão a afetar negativamente a situação das forças de segurança e que, do nosso ponto de vista, carecem de uma resposta política global e integrada. Há aqui uma questão, e essa é a questão política de fundo, e portanto aí estamos de acordo e integraremos o Grupo de Trabalho. Eu próprio sou desde já voluntário, Sr. Presidente, se não fiz indicação fica feita, e no Grupo de Trabalho lá estaremos. Agora, há uma segunda questão que é mais quase que tática, que é, ao longo destes anos, eu já vi, o Sr. Presidente também já viu segura muitas vezes, que um acha isto, o outro acha aquilo, e as várias coisas que se vão achando se vão anulando umas às outras, e no fundo não há passo nenhum positivo, porque a proposta que o Sr. Deputado António Filipe falou agora do PCP pode não ser coincidente com a do CDS, pode não ser coincidente, por sua vez, com a do Partido Socialista ou de qualquer outro partido, ou do PAN, como é o caso da proposta que estamos a discutir, e depois as várias propostas não levam a uma solução conjunta. E eu acho que isso é que não pode acontecer de maneira nenhuma, ou seja, eu acho que é uma matéria em que temos que intervir, em que o Governo tem que assumir as suas responsabilidades. O descontentamento é óbvio, o descontentamento é justo, o descontentamento é fundamentado, como foi dito agora mesmo pelo PSD, tem a ver com condições remuneratórias, tem a ver com a ausência de subsídio de risco, que a Assembleia chegou a aprovar com uma única abstenção, que foi a do Partido Socialista, a instituição do subsídio de risco, e isso leva-nos a uma outra questão, que é a questão do valor destes projetos de resolução, porque a gente pode resolver as melhores intenções do mundo, se depois ninguém no Governo se lembrar de as pôr em prática, ou se não as quiser pôr em prática, servem de muito pouco. Não estou a criticar com isto o PAN, nós próprios já apresentámos projetos de resolução, mas o objetivo tem que ser conseguir que eles sejam, de facto, implementados, esse é que tem que ser o objetivo maior, e por isso dizer, Sr. Presidente, que nós votaremos coerentemente todos estes projetos, quer dizer, e portanto a minha opinião é obviamente favorável, conhecemos o problema, é verdade, como disse aqui o Sr. Deputado António Filipe, que até pelo PCP nós fizemos e tivemos intervenções nesta matéria, lembro, por exemplo, nós aprovámos também na altura um conjunto, uma audição pública sobre a questão dos suicídios, onde eu tive a ocasião de participar, foi um elemento interessante, portanto é um tema recorrente, é no entanto uma... não diria uma gota d'água, mas é uma porção d'água no meio de um enorme mar, por assim dizer. E, portanto, mas quem quer resolver o problema do mar também resolve o problema desta porção. E, portanto, nós votaremos favoravelmente, estamos de acordo. Achamos, no entanto, que a questão não se esgota aqui e tem que ter um enquadramento mais global e mais consentâneo com aquilo que é, neste momento, o estado de esgotamento, que tem a ver com equipamento, tem a ver com remuneração, tem a ver com outros fatores para além desta questão do apoio psicológico, que é obviamente uma questão importante e merece a nossa concordância.
Obrigado, Sr. Deputado. Vou dar a palavra ao Sr. Deputado João Ataíde, depois ao Sr. Deputado Inês e terminamos aqui porque já estamos a entrar na hora da audição que temos no ponto seguinte. Sr. Deputado João Ataíde.
Uma nota muito breve. Muito obrigado, Sr. Presidente. Este fenómeno também de desgaste psicológico é conhecido em todas as organizações de segurança interna, não será só nas polícias, também atravessa outras instituições. E por isso eu acho que, sim senhora, esta proposta merece toda a atenção, nomeadamente a análise da saúde mental e do bom ambiente no âmbito das forças e serviços de segurança. Mas se estamos a fazer uma comissão de trabalho para verificação das condições de trabalho, isto produz a redundância, seria talvez importante avançar com esta proposta, ou que esta proposta tivesse em consideração os resultados da Comissão de Trabalho, que está a proceder à análise. Inclusive, na Comissão de Trabalho, que está a verificar as condições de trabalho das Forças de Segurança, esta recomendação fosse tomada em consideração. E assim, enfim, as coisas já poderiam ser analisadas de uma forma coerente. São várias as razões, mas é óbvio que a questão dos vencimentos e a questão dos horários de trabalho, o desligamento em relação à família, a pressão, a competição, o próprio desempenho das funções, todos são causas diretas de desgaste psicológico. Mas, uma vez que vamos fazer esta Comissão de Trabalho, orientados já com esta recomendação, poderíamos trazer dados extremamente úteis que depois permitissem um melhor acompanhamento. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Deputado. Eu vou dar a última palavra à Sra. Deputada Inês Sousa Real, não sem antes colocar uma questão que pedia que respondesse na sua intervenção. Atendendo ao facto que a Comissão, de facto, já tinha anteriormente aprovado a constituição de um grupo de trabalho que ainda não iniciou funções, porque ainda nem todos os grupos parlamentares fizeram as respectivas indicações para tratar sobre esta matéria, o que eu pergunto apenas é se a Sra. Deputada entende útil que a votação, o envio para a votação em plenário, possa aguardar por uma leitura e eventualmente alguma pequena reformulação por parte do Grupo de Trabalho, ou se não, se pretende que a resolução siga única e exclusivamente como está atualmente redigida, porque eu penso que, enfim, até para a credibilização dos trabalhos da Comissão relativamente a esta matéria, parece-me a mim, mas se calhar estou errado, um pouco incongruente, que a Comissão, numa semana, aprova a constituição do Grupo de Trabalho para aferir das condições de trabalho das Forças de Segurança e, na semana a seguir, antes desse Grupo de Trabalho produzir o que quer que seja, esteja já a aprovar recomendações diretamente ao Governo. Mas, enfim, a iniciativa é do PAN e, portanto, a palavra é sua. Senhora Deputada Inês de Sousa Real.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Antes de mais, agradeço todos os comentários que foram feitos ao projeto e dizer que esta proposta parece-nos que vai ao encontro daquelas que são as diferentes preocupações. Não nos parece que seja incompatível, manifestamente, com aquilo que são as diferentes visões que possamos ter a respeito deste assunto, mesmo inclusivamente em relação à questão das baixas remunerações que foram referidas pelo PSD, reconhecemos que é uma causa indireta que possa levar a uma maior pressão ou uma maior frustração do ponto de vista profissional, mas essa é apenas mais uma das questões relacionadas com as forças de segurança. Em relação à questão muito concreta do stress e da pressão ou situações potencialmente traumáticas a que os agentes estão expostos, não posso deixar de referir que existem já alguns dados que nos dizem que desde 2000 a 2017, mais de 137 agentes puseram um termo à sua vida, e isso deve precisamente convocar-nos a todas e a todos para darmos alguns passos que de alguma forma permitam fazer então o tal levantamento de qual a realidade atual, que números é que temos, que apoio é que existe, como é que ele está distribuído, onde é que é mais necessário, se no momento da formação, se em momento posterior, e nesse sentido achamos que este projeto de resolução pode ser efetivamente um contributo. Nesse mesmo sentido, em relação à questão que o Sr. Presidente colocou, não colocamos qualquer objeção que o projeto de resolução seja também ele analisado pelo Grupo de Trabalho, podendo contar assim também com os contributos de todos, porque nos parece que aquilo que é a base e o fundamento deste projeto, que existe aqui uma convergência e não uma divergência, e nesse sentido não temos nada a opor.
Agradeço, Sra. Deputada, a sua compreensão. Não enviarei, portanto, o debate para já do projeto de resolução do PAN ficou aqui realizado. Penso que posso concluir que com o assentimento generalizado da parte da Comissão, aguardaremos que o Grupo de Trabalho possa olhar para ele, eventualmente formular alguma redação, precisar algum parte da redação, se assim o entender, e só depois disso é que será enviado para plenário, para votação em plenário. Já cá temos, muito obrigado, portanto, como sabem, a votação não é feita aqui, será feita a seu tempo em plenário. Terminamos aqui a nossa primeira parte da agenda. Já estemos Tenho a indicação que já cá está o Conselho de Fiscalização do CIRP. Eu peço a suspensão dos trabalhos por um minuto, apenas para ir buscar as pessoas e retomaremos imediatamente a nossa reunião.